Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Hoje vamos ter connosco o músico sintrense André Rosinha. Iniciou estudos em contrabaixo aos 20 anos, estando inscrito em simultâneo no Conservatório Nacional e na Escola de Jazz Luís Vilas Boas, do Hot Club Portugal. Depois foi ainda acompanhado em aulas privadas com o Damien Cabot. Olá André, obrigado por ter aceito este convite da nossa rádio. Iniciou o estudo de contrabaixo aos 20 anos. Porquê? O que esteve para trás disso?
Olá, muito bom dia, Wilson. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu iniciei apenas aos 20 anos porque eu, com 17 anos, comecei a estudar baixo elétrico e ia tocar com amigos em bandas de rock e de world music. Lá em Sintra havia muito um costume de assim, bandas mais world music. Um desses grandes músicos era o Pedro Taborda, agora vulgarmente conhecido como Tatanka, e toca nos Black Mamba. Conseguia tocar com ele, então havia assim muito uma cultura de mais world music, diria eu, em Sintra. Então comecei a tocar com os meus amigos e nessa altura, entre os 17 e os 20, toquei muito baixo elétrico. E depois, com 20 anos, decidi que esse era o caminho que eu queria percorrer, o da música. E na altura ainda não havia faculdade, sem Lisboa. Então fui para o Conservatório Nacional e deparei-me com o problema de não haver baixo elétrico no conservatório, porque na música clássica não há baixo elétrico. Então eles aconselharam-me e disseram, mais parecido com o baixo elétrico é o contrabaixo. E eu, está bem, vamos embora, vamos experimentar. Lembro-me que o primeiro trimestre estava assim meio indignado, e pá, isto não é bem a mesma coisa, isto fisicamente é muito diferente, as notas estão noutros sítios, é mais difícil. Mas depois ele foi-me apaixonando, ou seja, eu fui-me apaixonando cada vez mais pelo instrumento, até que no final desse ano quase que pus o baixo elétrico no estojo e só queria tocar contrabaixo. E agora nem sequer toco baixo elétrico e a minha paixão de verdade é o contrabaixo.
Sim, bom percurso. Em 2010 participa no Lisbon Jazz Summer Fest School como bolseiro da Escola de Jazz Luís Vilas Boas e teve a oportunidade de aprender com os grandes nomes maiores da cena jazzística norte-americana, como Danilo Pérez, Ben Street, Adam Cruz, Rogério Boccato, Rodrigo Manahatapa. No ano seguinte foi convidado para fazer parte do corpo docente da escola do Hot Club. E penso que ainda é professor lá, não?
Sim, continuo.
Depois, mais tarde, licenciou-se em contrabaixo pela Gemel em 2014. Sabemos que participou em muitos projetos com liderança e Sideman e tem 4 álbuns lançados em nome próprio. Quão grande é esse desafio de gerir os projetos com o ensino? Normalmente a gente vê o professor como professor, é ali, dá aulas, é o setor isto, o setor aquilo, mas depois ao lado disso há um projeto de criação e de concertos que toma muito tempo, não é?
Sim, no meu caso é bastante fácil porque eu dou aulas, porque é o Hot Club, foi a escola onde eu estudei, tenho uma ligação emocional muito grande. E eu dou um número de aulas muito reduzido. Vou só uma manhã lá à escola e pronto, aceito só uma manhã, porque felizmente a minha vida deu-me a oportunidade de conseguir tocar e ganhar a vida a fazer concertos apenas. Portanto, eu consigo fazer bem essa gestão de dou uma manhã por semana e o resto é para eu estudar e criar música, tocar com pessoas. Portanto, nesse sentido, a minha vida é bastante facilitada em relação a alguns colegas meus que têm de dar mais aulas para conseguir subsistir, mas eu tenho essa felicidade.
Isso vem entroncar aí numa pergunta, que é Como é que vê o panorama jazzístico nos músicos em Portugal? É esse dilema, essa necessidade de ser professor e ao mesmo tempo criador, pelo facto do mercado ser pequeno?
Sim. Eu acho que cada vez mais há músicos mais jovens, mais incríveis, também devido à quantidade de informação disponível. Eu lembro, não passou assim tanto tempo desde que eu comecei a estudar para agora, mas quando eu fui para o outro clube, a internet ainda era uma coisa muito limitada, e eu lembro de ir lá à mediateca buscar discos para poder ter acesso à música. Não é como agora, que a malta carrega no botão e já está. Mas sinto que o nosso país, se calhar, por um lado, tem muitos festivais de jazz agora, que é ótimo, mas assim, aquele circuito mais pequeno para a malta que quer começar, está mais limitado. Há menos sítios, a meu ver, e também é mais difícil marcar coisas, também, se calhar, porque há muita, muita gente agora a tocar, não é? Mas,
Sim.
diga.
Sim, há muitas jam sessions, mas isso
Sim.
não, isso é
Sim.
para o pessoal que se junta e depois a partir daí forma projetos com algum sentido de gravação e de continuidade, mas como dizem, para grupos que estão a iniciar, principalmente alunos do outro clube, é aí que se vê essa falta de oportunidades.
Sim. E o facto também de não haver o outro clube, que era um ponto de encontro e de referência
Exatamente.
que ajudava muito. Eu lembro dos meus outros discos, dos meus três primeiros discos, sobre o Pórtico, o Árvore e o Triskel, foram todos apresentados no nosso clube. Já não tive a oportunidade de o fazer, espero que um dia consiga fazê-lo, mas já começo a acreditar que este vai ser difícil, porque eu já estou com a ideia de escrever música nova e fazer mais discos, e acho que o novo clube ainda é uma miragem distante, muito infelizmente.
Exato. Bem, podemos pegar nesta oportunidade de falar dos discos editados em nome próprio. O primeiro em 2018, ainda em quinteto, como é que nasceu esse rebento? É o Pórtico, não é?
Sim, o Pórtico. Este primeiro disco, eu acho que é o primeiro disco para os músicos, diria eu, que é sempre o mais fácil, porque é as músicas que nós vamos escrevendo enquanto estamos a estudar, enquanto estamos na escola. Há muito contacto com colegas e com música nova, há muita partilha. Então, como vou roubar esta ideia ao Bruno Poderoso, que é o primeiro disco, é um best-of dos nossos primeiros anos, não é? Os primeiros 10 anos que estamos na escola a estudar. Escrevemos temas e pegamos nesses temas e fazemos um best-of e fazemos o disco, até porque há muitos primeiros discos que são melhores do que os outros. Espero que não seja o meu caso. Mas nesse sentido foi eu durante mais o final do clube e da Escola Superior de Música, escrevi muita música e depois já estava com a ideia de fazer música no outro formato em trio, então tive algum medo que essa música ficasse perdida para sempre e disse: pronto, este é o momento. Tenho de fazer agora um disco no quinteto. Já fiz a faculdade, já estou a tocar com a malta. Está na altura de dar o passo e ter um grupo meu. E chamei os músicos com quem mais tocava e mais admirava na altura: o Eduardo Sardinho, João Barradas, Bruno Pedroso e o Alberto Tireto. E fizemos esse pórtico, que foi uma espécie de best-of dos meus temas escritos até essa altura.
Sim, agora os álbuns seguintes foram em trio. O último foi editado já este ano, o Raiz, um trio que explora a fusão dos músicos de mundos do jazz e da música tradicional portuguesa com o improviso. Houve algum fio condutor entre o Pórtico e a Raiz, passando ainda pela Árvore? Parece que é assim um descer à terra para perceber o resto. Ou ao contrário, foi uma chegada à essência da música, porque a música tradicional é também passagem oral, não é? Como o jazz.
Sim. Bom, o Pórtico, como eu disse, foi mais, se calhar foi uma altura mais jazz americano que eu ouvi, mais jazz moderno que eu ouvi. E o trio, o Árvore, o Triskel e o Raiz, eu acho que tem a ver mais com a música que eu decidi não acho que decidir é uma palavra muito forte, mas que eu ouvi mais e que gosto muito, que é cristiano, essencialmente mais jazz europeu e mais jazz com pés nas raízes, se calhar um bocadinho inconsciente, porque no Arve há um tema que é o Life, que estamos a tocar também nestas apresentações, que eu acho que tem um cariz muito tradicional e acho que se calhar é uma coisa que eu tenho dentro de mim e agora fui explorar, e é uma música que eu gosto muito. E nesse sentido, quando eu fui à procura dessas músicas para também, eu tenho uma música tradicional portuguesa no disco que encontrei num livro do Giacometti, e andei à procura e a ver, e eu penso que até as minhas melodias, se calhar, têm o seu quê de portugalidade. Se calhar também é por isso que eu gosto tanto do João Paulo, que o João Paulo, quando toca, é piano português, é música portuguesa, e eu adoro, é incrível.
Sim, é muito deste álbum que tive a oportunidade de ouvir. É aquela portugalidade do João Paulo Esteves no piano.
Uhum.
E
sim.
O outro é o Marco Cavaleiro, da bateria.
Marcos
Cavaleiro. E existe já uma complicidade há vários anos com estes músicos, não é?
Sim, já tocamos há uns aninhos. Eu nunca tinha tocado com os dois ao mesmo tempo, antes de criar o trio, e tinha tocado com o João Paulo no grupo João Barradas, que era a música mais complicada, e depois com o Marcos toquei assim vários grupos diferentes, com o Eduardo Cardinho e com outros músicos, e tanto o João Paulo como o Marcos tocavam música que eu gostava de ouvir ainda há 4 dias, tocámos nos Açores e o João Paulo estava sentado ao piano e eu olhei para o Marcos e depois trocámos uns olhares e disse, ah, que bom, que agradável, este homem é mesmo especial, e eu sinto a mesma coisa com o Marcos, também como o Marcos toca, quando levo música para os ensaios, eu dou-lhes a música e não digo grande coisa, porque acho que eles já sabem o que é que eu quero e a música acontece logo, não é preciso dar grandes indicações.
Próximos projetos, o que é que está aí no forno? Tem alguma coisa? Ou ainda estamos a digerir isto?
Ou seja, em nome próprio, ando cheio de vontade de gravar um disco a solo. Já tenho algumas coisas pensadas, já tenho uns temas delineados, mas ainda não sei bem quando é que eu vou fazer, mas tenho muita vontade de gravar um disco a solo e voltar a gravar o trio. Já temos umas ideias também no forno, mas não sei quando é que vão sair. E eu tenho um outro projeto em co-liderança com a Beatriz Nunes, a cantora, não sei se conhece, cantora Beatriz Nunes, e a pianista Paula Sousa. Vamos gravar um disco novo amanhã e depois de amanhã. Nós lançámos um disco que é o À Espera do Futuro, penso eu que foi em 2020, não estou em erro. E agora vamos fazer o nosso segundo volume.
Ok. Concertos? Alguma coisa para este ano?
Fechado, ainda não tenho nada. Mas há aí 4 hipóteses que espero que aconteçam e depois mais perto divulgarei nas minhas redes. Mas estamos aqui a negociar 4 concertos aqui para o verão. Espero que seja possível.
Ok, fantástico. Bom, André, chegámos ao fim da nossa conversa e, como de costume, pedimos ao nosso convidado para escolher um tema para fechar o programa. Imagino que seja deste último álbum, Raiz. Qual é que seria?
Ok, muito obrigado pelo convite, uma vez mais. Assim sendo, vou escolher o tema Girassol, que foi um dos singles, e espero que as pessoas aí em casa gostem.
Thank you. Muito obrigado e felicidades nos próximos projetos.
Ok. Obrigado. Muito obrigado.
Adeus. Estivemos à conversa com André Rosinha. Esperamos por todos no próximo programa em que voltarei ao tema o jazz feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.